A justiça determinou que uma mineradora pague 50 milhões de reais para reparar danos a uma comunidade de Minas. A empresa norte-americana explora níquel no Vale do Jequitinhonha. E os detalhes chegam com André Rocha.
A juíza determinou que a mineradora pague 50 milhões de reais em indenizações para a reparação da exploração de níquel no Vale do Jequitinhonha, uma região que fica no norte de Minas Gerais. De acordo com a justiça, as comunidades no entorno foram prejudicadas. Casas, por exemplo, ficaram trincadas, há tremores de terra constantes. Além disso, de acordo com a população, a poeira é muito forte, o que tem trazido problemas respiratórios para as pessoas. Além disso, a juíza determinou que uma assessoria seja contratada exatamente para estudar os danos ambientais e para os seres humanos, e também que a partir de agora a mineradora tenha mais cuidado e, por exemplo, não faça atividades durante a madrugada, entre 10 da noite e 6 da manhã. Nós procuramos a mineradora multinacional Sigma, que tem a maior parte do capital norte-americano, mas eles ainda não se pronunciaram.
Publicidade velada, desafios perigosos e uso de inteligência artificial nas redes sociais estão no centro das novas regras lançadas pelo CONAR para influenciadores digitais. O guia amplia a proteção para crianças e adolescentes e reforça a responsabilidade de criadores de conteúdo, agências e marcas anunciantes. A Rafaela Soares tem mais detalhes.
A atualização das regras acontece em meio ao aumento da pressão sobre a atuação de criadores de conteúdo e também depois de polêmicas envolvendo publicidade velada e conteúdos produzidos com o uso da inteligência artificial. Por isso, o novo guia reforça que todo conteúdo patrocinado precisa ser identificado de forma clara para o público. Segundo o advogado Luiz Werneck, ex-conselheiro do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, a atualização ajuda a reduzir as áreas cinzentas da legislação.
Ele reduz a importância dessa ideia do controle editorial, né, e passa a focar mais na existência de um arranjo entre as partes, entre ali a marca e o influenciador. Isso é importante porque o mercado digital evoluiu, né? Hoje muitas campanhas não funcionam mais com roteiro aprovado ali sobre a publicidade, né? Não é aquele modelo tradicional que nós estamos acostumados. Existe aí publicidades realizadas pelos creators, pelos embaixadores, pelos afiliados, tem os recebidos, tem os benefícios diretos.
O documento também amplia o cuidado com campanhas voltadas para menores de idade e deixa mais explícita a responsabilidade compartilhada entre influenciadores, agências e marcas anunciantes.
É importante, né, que essa responsabilidade ela não fica apenas no influenciador. Ele também traz responsabilidade para a marca, para a agência, para o afiliado e demais envolvidos sobre aquele conteúdo e sobre essa afronta do Código de Defesa do Consumidor de informar que aquele conteúdo é publicidade, né? Então, além das representações que tem lá no CONAR no final do dia, isso pode gerar aí atuação de PROCON, Ministério Público, ações judiciais, né? Especialmente se for ver ali uma publicidade infantil, algum produto regulado, né? Ou alguma parte que é mais potencialmente enganosa.
Entre os pontos de atenção estão publicidades disfarçadas de opinião pessoal e o uso da IA para manipular imagem, voz ou aparência, sem aviso ao consumidor. O CONAR afirma que o objetivo é atualizar as regras diante das novas tecnologias e da influência cada vez maior dos criadores de conteúdo no ambiente digital.
Vem aí o novo parque. Depois de uma discussão de anos, a Prefeitura de São Paulo definiu um projeto vencedor para a criação do Parque do Bexiga, localizado no centro da capital paulista. O projeto prevê a abertura de uma ampla área verde em um modelo semelhante ao do Parque Augusta. A disputa pelo espaço durou cerca de 45 anos e envolvia o grupo Silvio Santos e o dramaturgo Zé Celso Martinez Correia. A reportagem da Júlia Takahashi traz os detalhes do projeto e relembra o que aconteceu ao longo dos anos.
A Prefeitura de São Paulo Paulo já definiu a proposta vencedora para a construção do Parque do Bexiga na região central da capital paulista. O escritório Democratic Architects foi escolhido para desenvolver o futuro espaço público, que contará com um investimento inicial de R$130 mil por parte do município. A iniciativa prevê uma ampla área verde, com a reabertura do córrego atualmente canalizado, recuperação do curso d'água, jardins de chuva, áreas permeáveis, além de quadras, parquinho infantil, espaços de convivência e áreas de descanso. O parque será implantado em um terreno de cerca de 11 mil metros quadrados, que pertencia ao grupo Silvio Santos, e foi vendida à prefeitura em 2024 por R$80 milhões. A área abriga também o histórico Teatro Oficina, fundado pelo dramaturgo Zé Celso Martinez Correia, que há décadas esteve no centro de uma disputa urbanística sobre o futuro do espaço. Desde os anos 1980, o grupo empresarial defendia a construção de 3 torres de até 100 metros de altura no terreno ao lado do teatro. Já Zé Celso liderava um movimento em defesa da criação de um parque público e da preservação cultural do Oficina. O teatro sofreu ameaças durante a ditadura militar e foi posteriormente reformulado pela arquiteta Lina Bobardi nos anos 1980. Em 2010, o espaço foi tombado pelo IPAM, preservando as características históricas e arquitetônicas do local. Em um encontro gravado em 2017, Zé Celso, Silvio Santos e o então prefeito João Dória discutiram publicamente o futuro da área.
A ideia é que isso seja um grande parque público no meio de São Paulo.
Não seja sonhador, ninguém vai te dar isso aqui. Mas de graça. Não adianta. Mas quem vai dar isso para você? Ninguém vai dar, nem prefeitura, nem governo, ninguém vai dar, não sonha.
Tá bom. Toca essa cidade.
Tá bom, pode sonhar.
Não aguenta mais sonhar. Não é sonhar. São Paulo vai se infartar de tanto cravo e tanta torre. Tem que ter uma transformação.
A proposta escolhida atende parte das reivindicações históricas defendidas por Zé Celso, priorizando a criação de um espaço público integrado ao Teatro Oficina e preservando a área como um espaço cultural e de convivência no centro de São Paulo. Agora, a equipe responsável terá até 10 meses para desenvolver os projetos técnicos de implantação do parque, incluindo estudos de engenharia, paisagismo, drenagem, impacto urbano e definição das etapas da futura construção. Após a conclusão dessa fase e a aprovação da prefeitura, as obras do Parque do Bexiga devem começar no segundo semestre de 2027.
E a produção teatral em São Paulo movimenta muitos investimentos e o mercado de empregos. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, cerca de 1.200.000 pessoas são beneficiadas por produtos culturais. A Estela Ribeiro conversou com alguns produtores e traz mais números no mercado teatral na cidade.
Bom, a gente pode imaginar que a produção teatral ocupa grande parte do cenário cultural da cidade de São Paulo, né? Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, em 2025, teatros e centros culturais municipais registraram 972 produções teatrais. Locais como o Centro Cultural São Paulo, aquele que fica ali na Estação Vergueiro do metrô, contou com 262 dessas produções. Os programas de fomento contemplaram 28 produções através de editais, o que gerou cerca de 280 contratações artísticas só nesse período. Público atingido? 60 mil pessoas. Estou falando só de teatro, viu? Porque se a gente for falar de outras linguagens culturais, o público total chega a mais de 1.200.000 pessoas. E o total de din-din investido, R$10 milhões. O André Ascioli é presidente da APTI, Associação de Produtores de Teatro Independente, e conta pra gente um pouquinho sobre esse cenário de produção em São Paulo.
São Paulo é considerado o maior capital cultural da América Latina. Então, quer dizer, e ele não é isso só por conta da nossa criatividade, ele é isso por conta do volume, que é muito grande. Então, de fato, a gente tem hoje em dia uma cadeia de produção independente muito gigante. É o que move a cultura, desde pequenos produtores a grandes produtores.
A Morente Forte é uma produtora com peças icônicas ao longo dos seus 40 anos de história. Célia Forte é uma das sócias e fala um pouquinho pra gente dessa trajetória.
A nossa posição no mercado, Estela, é uma posição consolidada, bem, bem consolidada, né? Basicamente, nós somos produtores de teatro de prosa, ou musicais nacionais, né? Mas não estilo Broadway, essas coisas.
E uma das produções da Morente Forte em 2025 foi o monólogo Olhos nos Olhos, com a atriz Ana Lúcia Torre.
Esse espetáculo foi produzido com recursos próprios, porque como é um espetáculo pequeno, então você consegue, com a bilheteria, dar conta do espetáculo quando é um sucesso. Quando não é, também o produtor acaba tendo um prejuízo.
Esse projeto pode custar desde R$80 mil... até os valores que a gente tem e que são verdadeiros e concretos, de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Um musical, desses musicais que a gente costuma ver aí, a média de custo desses musicais são 3 milhões. Aí você fala, nossa, mas 3 milhões é um absurdo. Quando você olha a planilha, falta dinheiro. São Paulo é um exemplo em termos de possibilidades de editais para poder fomentar e ajudar que as produções aconteçam. Já foi várias vezes exemplo para outros municípios do nosso país, como também até de outros países também que já usaram esse modelo de negócio.
Outra peça que nós produzimos também foi a Felicidade, com músicas, com direção musical do Zé Cavaleiro, um elenco maravilhoso, bem grande. E aí sim, nós precisamos de leis de incentivos. Se você não tiver leis de incentivo, você não consegue montar um espetáculo no Brasil.
Thiago Catelani é coordenador de produção da Quest Consult e traz dados importantes sobre a principal lei federal de incentivo.
A Lei Rouanet é o principal mecanismo de fomento à cultura do Brasil. Ela permite que empresas direcionem parte do imposto de renda para projetos culturais aprovados pelo governo federal.
Extremamente íntegra, e você tem que prestar conta de tudo que você paga. O dinheiro é auditado pelo próprio Banco do Brasil e pelo Ministério da Cultura, pelo MINC. Então, qualquer trabalho, qualquer trabalhador, qualquer profissional que você empregue, você tem que ser emitido uma nota fiscal, tem que falar por que você pagou aquilo, que todos os profissionais são pagos através de um teto pela média do que se paga no teatro. Então, é absolutamente idônea para você montar um espetáculo.
Um estudo recente da FGV mostrou o tamanho real desse impacto. Só em 2024, quase 5 mil projetos foram executados, gerando mais de 230 mil postos de trabalho e alcançando 89 milhões de pessoas como público. E tem um dado que pouca gente conhece, Estela. A Lei Rouanet movimenta uma cadeia produtiva que gera quase 4 bilhões em impostos para o país, além de contemplar 59% das ações que chegam a áreas periféricas e vulneráveis.
Fui impactada em torno de 200 e poucas pessoas somente nessas três produções. Movimentou um público de mais de 47 mil, quase 50 mil pessoas que já estiveram nas plateias dessas peças de teatro. Então, quer dizer, o teatro sim movimenta, sim, o teatro é uma grande, individualmente é uma pequena empresa, quando junta como entidade, é uma grande empresa que emprega muita gente e que movimenta muitos recursos, mas que também movimenta muita gente, né? Então, como a Morente Forte há muitos anos produz, assim como outros grandes colegas, produtoras e produtores que estão no mercado, as pessoas sérias, as empresas já acompanham o trabalho e já acreditam que aquele produto vai sair, que vai ter uma entrega ótima e que vai ficar todo mundo satisfeito. O público, o patrocinador e os artistas, né?
E quando não há dinheiro de incentivo, de patrocinadores, os produtores culturais se viram de diversas maneiras para poder viabilizar suas montagens.
São projetos que as pessoas fazem exatamente como você colocou: você faz vaquinha, ou você pega dinheiro próprio e faz um investimento, ou você faz um acordo com o teatro que você vai trabalhar, para trabalhar via porcentagem, um aluguel do teatro. Então, a maioria das produções são executadas desse jeito.
E nem sempre os apoios são feitos através de dinheiro. Muitas vezes é parceria, permuta. A gente aqui na TMC, por exemplo, apoia culturalmente algumas peças e alguns teatros de São Paulo.
Cultura não é gasto, é investimento com retorno real.
Tem o Maio Amarelo para conscientizar as pessoas da violência no trânsito e evitar os acidentes e mortes nas ruas e estradas. Mas você sabia que tem o Maio Laranja? Pois é. O maio também é o mês da campanha contra a violência sexual contra crianças e adolescentes. Uma delas é a Conversas que Protegem, que vai levar as estações do metrô de São Paulo orientações para instruir pais ou responsáveis a abordar o assunto com crianças e adolescentes. Em entrevista ao Paulista TMC, a Luciana Temer, que é diretora-presidente do Instituto Liberta, responsável pela campanha, falou sobre a importância dessa conscientização.
Eu acho que é importante a gente sempre lembrar que falar de educação sexual com as crianças não é ensinar a fazer sexo, não é ensinar nada disso, é proteger essas crianças, né? Quanto mais a gente ensiná-las de que o corpo delas é delas, que tem a intimidade delas é delas, que não pode tocar, quanto mais a gente trouxer essa conscientização, mais as crianças vão saber o que está acontecendo, porque muitas nem sabem, né, o que está acontecendo.
De fato, isso que você disse é muito importante. O Liberta é um instituto de comunicação e conscientização sobre o problema da violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu não sei se os ouvintes sabem, mas nós temos 6 registros por hora no país de estupro de crianças de menos de 14 anos. Então é um problema muito sério. E é sério, sobretudo, porque 80% desses registros, desses crimes, eles são praticados por pessoas muito próximas da criança, não é? São familiares ou pessoas conhecidas. Então, ensinar a criança a se proteger é um processo muito importante. Daí essa ação do Liberta, que lançou um guia, que é o Guia Saber Liberta, para ajudar os pais e cuidadores nesta conversa de proteção.
Agora, Luciana, a gente agradece novamente a sua participação e vamos falar em específico, né, dessa campanha desse ano. Por que que levar essa campanha justamente para o metrô? Vamos falar do simbolismo do local. É um espaço grande, obviamente, de grande circulação de pessoas. Então, qual que é a importância de tocar num assunto tão importante, necessário como esse, em um ambiente e esse tipo de mensagem sendo passada justamente no metrô, onde milhares e milhares de pessoas passam por dia?
Tiago, você sabe que eu acho que o Liberta tem um foco que é fazer o Brasil falar sobre violência sexual infantil, né? Porque aquilo que a gente não fala, a gente não consegue nem enxergar, e se a gente não enxerga, a gente não enfrenta. Então, é muito importante fazer o Brasil inteiro falar sobre essa violência e falar com consciência e falar sobre prevenção. O ano passado, Tiago, nós fizemos uma projeção no Congresso Nacional. Para quem não assistiu, está lá no nosso Instagram do Liberta, coisa mais linda. A gente projetou os dados de violência sexual infantil e o Saber Liberta, a Informação Protege, no Congresso Nacional durante a noite. Foi muito importante, porque a gente quer chamar a atenção do Brasil para isso. E, logicamente, colocar esta mensagem de prevenção da violência sexual na linha vermelha do metrô. 17 milhões de pessoas passam por lá durante o mês todo, né, que vai estar a campanha acontecendo. É muito importante, é um convite para as pessoas enxergarem e falarem sobre esta violência. E no dia 18 de maio, nós vamos distribuir os guias no metrô, né, na Estação Luz e República, nós estaremos distribuindo o guia Saber Liberta.
Muito bom. O Liberta, inclusive, até marchinha de carnaval, né, já fez sobre isso, né, uma marchinha de carnaval que inclusive ganhou prêmios. E eu tava vendo um vídeo esses dias, Luciana, tão bonitinho, a mãe filmando, a criança tava tomando banho, mas a mãe tava filmando assim, longe, né, na porta. Então, tava a porta aberta e se ouvia a criancinha tomando um banho e a criancinha falando assim, cantando, né? Parte íntima, nem o vovô pode tocar, né? E eu achei interessante que negócio, nem o vovô, que é o vovô, que é uma pessoa de tanta confiança, não pode tocar. E eu achei aquilo tão interessante, ver que é uma criança que tem uma educação nesse sentido, que ela vai saber que qualquer pessoa ali que chegar, que talvez não seja a mamãe, não é legal. E aí eu queria que você desse a dica para quem está em casa nos ouvindo, né, ou está no carro, enfim, como tratar desse assunto com as nossas crianças? Como mostrar para elas o que é certo e o que é errado? Que tipo de toque é possível? Qual toque não é possível? Né, porque muitos pais têm vergonha ou não sabem como falar aquilo. Como chegar na criança e ensinar sobre esse assunto?
Vamos lá. Maiara, para mim está travando muito aqui. Eu não sei se a minha fala também está travando aí para vocês. Ótima. Tá bom? Então tá bom. Olha só, esse assunto, ele parece muito difícil, né? Quando a gente fala como é que eu protejo uma criança de 5 anos de idade, por exemplo, como é que eu protejo ela da violência sexual? Então, a gente quer convidar os pais e cuidadores a compreenderem que proteger uma criança de 5 anos da violência sexual, de 6, 7, 8, 9, 10, não tem nada a ver com falar nem de sexo, nem de violência. As conversas são muito mais simples do que vocês imaginam. Ah, e, de novo aqui, por isso que a gente fez o Guia Saber Liberta. É um guia, Maiara, que está disponível no site do Liberta para quem quiser acessar, baixar, distribuir, compartilhar. É totalmente gratuito. Quem quiser imprimir, fazer cópia, é tudo livre. Porque a gente quer que as pessoas usem. Ele está dividido por faixa etária. Ele está dividido de 0 a 2, de 3 e 4, 5 a 7, 8 a 10. Por quê? Porque esta conversa, para cada faixa etária, é uma conversa diferente, logicamente, né? E lá, acessando o guia, os pais, mães e cuidadores vão saber exatamente qual é o tipo de conversa, qual é o tipo de livro que se pode ler com uma criança de tal idade, qual é o filminho que você pode assistir e qual é a atitude que você pode ter que pode ajudar esta criança a crescer mais fortalecida. Porque é o seguinte, a responsabilidade pela proteção de crianças é dos adultos, indiscutivelmente. Ninguém está repassando para a criança a responsabilidade. É dos adultos. Mas nenhum adulto está 24 horas por dia com a sua criança. Então, é preciso ajudá-la a se proteger. Como você mesmo disse, muitas vezes a criança nem sabe o que está acontecendo, porque o que é óbvio para uma criança, para um adulto, não é óbvio para uma criança. Então a gente precisa dar às crianças a possibilidade de se defenderem.
E as ações, né, Luciana, para a gente encerrar, seguem até o dia 29 de maio, 29 deste mês, em algumas estações do metrô. Qual que é o horário, quais são as estações? Passa o serviço para a gente, por favor.
Olha, na verdade, no dia 18, ele vai passar por todos os vagões, né? Eles estão estampados com a nossa campanha, inclusive com o nosso QR Code, que é o QR Code que leva para o guia. Então, qualquer pessoa que estiver em alguma das estações da linha vermelha vai poder, vendo o vagão, pegar o QR Code e acessar. E quem não tiver no metrô, quem não for andar de metrô, pode entrar no site, que está lá também o QR Code, pode acessar o guia. Mas, na verdade, no dia 18, que é o Dia Nacional de Enfrentamento, a gente vai estar na Luz e na República, a partir das 10 da manhã, distribuindo os guias para quem tiver interesse.
Tá aí. Botamos um ponto final no Amanhã TMC desta terça-feira, viu? Muito obrigado pela sua companhia. Que seu dia seja leve, produtivo e cheio de boas notícias. Fique agora com o Start TMC com a Fernanda Câmara e o Rafael Tebas. Uma ótima terça-feira e até amanhã.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Start TMC, tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta sabe. Transamérica
TMC. 5:05, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Start TMC com Fernanda Câmara, comigo Rafael Tebas, nesse dia 19 de maio de 2026, 19 de maio já, e você acompanhando aqui o Start TMC, começando o seu dia muito bem informado com a notícia, com a informação que importa para você em Brasília, Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, também no Recife, em Curitiba, em São Paulo. Enfim, é isso, gente. Muito bom dia, Fernanda Câmara. Mais um dia pela frente.
Mais um dia pela frente. Bom dia, Rafael Tebas. Bom dia, ouvinte. 19 de maio, um dia após a convocação do Neymar. Claro que vamos falar disso. Todo mundo estava torcendo. Mas tem outros assuntos também importantes e fundamentais que mexem com a sua vida. Seja muito bem-vindo, muito bom dia. Agora são 5:01. Lembrando que você pode participar conosco mandando sua pergunta, sugestão, crítica e elogio no 11 972 21 1001. E também estamos no YouTube no @TMC News BR. Contamos com a sua participação. Vamos nessa então.
Pra te atualizar, se importa pra você.
Cinco horas e dois minutos, o escândalo do Banco Master volta a pressionar Brasília nesta terça-feira. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, vai ser cobrado no Senado sobre a liquidação do banco, enquanto investigadores aumentam a pressão sobre Daniel Vorcaro para evitar o fracasso da delação premiada. Esse é um dos principais destaques do Start TMC nesse 19 de maio de 2026. E tem mais.
Senadores querem explicações de Galípolo sobre reuniões de Vorcaro com integrantes do governo e possíveis falhas de fiscalização no Banco Central.
Investigadores exigem que Daniel Vorcaro devolva até 60 bilhões de reais para validar a delação.
A proposta apresentada pelo ex-banqueiro desagrada investidores, a PGR e ministros do Supremo.
A Polícia Federal transfere Daniel Vorcaro para cela comum em Brasília.
Novo relatório aponta que valor pedido por Flávio Bolsonaro a Vorcaro equivale a parte dos investimentos feitos pelo governo do Rio no Banco Master.
E o debate sobre o fim da escala 6x1 ganha força no Congresso Nacional.
O relator da proposta fala em transição de até 5 anos e regras definidas por acordos entre empresas e trabalhadores.
Pesquisa Datafolha mostra que a maioria dos brasileiros nem soube da rejeição do nome de Jorge Messias ao STF.
Outro levantamento aponta que a população defende mais diversidade no STF, com mais mulheres, negros e representantes religiosos na corte.
E o Conselho Nacional de Justiça identifica quase 700 penduricalhos retroativos no judiciário, mas admite dificuldade para calcular os valores.
E o presidente Lula volta a defender a exploração da margem equatorial pela Petrobras e cita interesses internacionais sobre a região.
E nos destaques internacionais.
O Irã avalia reabrir o Estreito de Hormuz, mas sem permitir passagem de embarcações dos Estados Unidos.
Esporte agora.
Ah, chegou a hora do esporte. Em 5:03, Carlo Ancelotti convoca Neymar para a Copa do Mundo de 2026. O Paco já soltando aí a trilha. Bem Copa do Mundo, né, Tebas?
Exatamente. O craque vai disputar o quarto Mundial, a quarta Copa do Mundo pela seleção brasileira, né? Enfim, vai ser bom demais, a gente vai acompanhar tudo aqui na TMC.
E hoje a TMC transmite São Paulo e Milionários pela Sul-Americana.
Tem também Fluminense e Bolívar pela Copa Libertadores da América.
E Boca Juniors e Cruzeiro fecham a noite de futebol na programação da TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, 5:04.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Previsão do tempo para essa terça-feira. Eu acordei com um friozinho, mas eu achei que não tava tão gelado assim aqui em São Paulo. Mas é relativo, né, gente? Mas que tá friozinho, tá. Mas eu vou começar falando da previsão do tempo em Curitiba, que terá céu nublado com chance de garoa pela manhã e tempo mais aberto à noite. Máxima de 15 e mínima de 10.
E em São Paulo, nesse momento, a gente também observa a temperatura. Olha, o dia vai ter céu fechado, chuva pela manhã, garoa entre a tarde e a noite, então realmente o céu fica encoberto. Máxima de 18, mínima de 15 graus na capital paulista. E nesse momento nós temos 15 graus aqui em São Paulo, perdão.
Friozinho.
É, tá friozinho.
No Rio de Janeiro, gente, tempo fechado com chuva ao longo do dia e da noite, máxima 24, mínima 19.
Em Belo Horizonte, sol entre muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e também à noite, máxima de 26 e mínima de 17 graus.
Em Brasília, sol com aumento de nuvens, chance de chuva à tarde, máxima 28, mínima 17.
E no Recife, sol entre nuvens, o tempo fica mais firme ao longo do dia, também à noite, máxima de 32 e mínima de 24 graus.
5 horas e 6 minutos. Atleta de 35 anos é investigado por importunação sexual contra jovem de 15 anos na Hípica de São Paulo. Fontes da TMC revelaram que o suspeito também é acusado de assédio por outras vítimas. Alexia Marília tem todos os detalhes.
A vítima prestou depoimento e registrou o boletim de ocorrência detalhando o caso, que teria acontecido durante um campeonato de saltos nacional, realizado no Clube Hípico de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. O caso aconteceu durante uma das etapas do Circuito Nacional de Pismo, na última quarta-feira. Fontes da TMC revelaram que o mesmo atleta também é investigado por outros casos de importunação sexual. Em depoimento, a adolescente afirmou que o investigado a segurou pela cintura, tentou puxá-la para perto e a impediu que se afastasse. Ainda no relato, a jovem descreveu que o homem passou a beijá-la apesar da resistência. Ela tentou se desvencilhar do homem até conseguir interromper a ação e deixar o local. A ocorrência foi formalizada pelo pai da adolescente após o relato da filha.
Obrigado pelas informações, Alexia Marília. E a gente vai agora para Brasília, na Câmara. A comissão especial que debate a PEC, né, que trata do fim da escala 6x1, marcou para hoje uma audiência pública também para ouvir, dessa vez, o lado dos trabalhadores. E no Senado Federal, os parlamentares se reúnem à tarde para votar mudanças no Código de Processo Penal. Quem conta pra gente é Adrian de Almeida.
Olha, um dos assuntos de destaque de ontem foi justamente a transferência para cela comum do banqueiro Daniel Vorcaro. Ele está preso na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Ele estava numa cela que é considerada especial. Porém, a pedido da própria PF, o ministro André Mendonça, então, autorizou essa transferência. E ontem, na Câmara, os deputados também fizeram uma audiência pública na comissão especial que trata do fim da escala 6x1. Dessa vez, foi na perspectiva dos empregadores. De acordo com eles, essa medida, né, vai impactar financeiramente o setor. Para hoje, a gente tem outra audiência, mas agora é na perspectiva do trabalhador, né? E a previsão é de que o texto ele vai, então, para votação até o dia 27 de maio. Já no plenário lá da Câmara, o movimento está grande, porque a gente tem 19 itens na pauta hoje. Entre eles, os deputados vão analisar projeto de lei sobre imposto de renda para trabalhadores rurais. Além disso, a gente também tem na pauta uma proposta sobre renúncia de receitas por parte da União, justamente para diminuir, né, o impacto por causa da guerra lá no Oriente Médio. E aqui no Senado, plenário, não tem tanta coisa, né? Eles vão analisar 3 itens na pauta a partir de 14h de hoje. Entre as propostas, tem uma que altera o Código de Processo Penal para estabelecer regras sobre a fixação de valor mínimo para indenização para a vítima. A medida ela busca facilitar e acelerar a reparação das vítimas, evitando que elas precisem então iniciar uma nova ação na justiça para conseguir essa indenização.
Obrigada, Adrian de Almeida, com todas as informações. E agora a gente vai com Brian Valêncio. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná retotalizou os votos da eleição de 2024 em Curitiba após uma série de ações judiciais e retirou o diploma de um vereador em exercício. Essa terça pode, inclusive, ser o último dia de participação do parlamentar na Casa de Leis da capital paranaense. O Brian Valêncio vem, então, com todas as informações.
Olha, se na segunda-feira o grande assunto era a convocação da seleção brasileira, a política volta a se impor nesta terça-feira. Isso porque tem 3 processos correndo na Câmara de Curitiba, na verdade, na Justiça Eleitoral, em relação à Câmara de Curitiba, que pode caçar parlamentares. Alguns deles aí estão em fases avançadas, mas um teve uma efetiva conclusão. E a gente tem a primeira dança das cadeiras determinada pela Justiça Eleitoral na Câmara de Curitiba. O vereador Toninho da Farmácia, do União Brasil, perdeu o cargo após a Justiça considerar que a campanha foi irregular, principalmente na questão das candidaturas femininas. A justiça entendeu que houve candidaturas laranjas apenas para cumprir a cota dedicada a mulheres na disputa de 2024. Com isso, um antigo conhecido da Casa de Leis retorna ao cargo. Mauro Bobato, do Progressistas, que era vereador até a última legislatura, vai assumir. A Câmara de Curitiba disse que, como o trâmite já foi todo concluído e não há mais o que recorrer, ela tem até 5 dias para fazer essa mudança. E isso tem um impacto significativo, principalmente porque a União Brasil não foi bem nas últimas eleições, era a maior força política da Câmara na legislatura anterior e agora perde o único espaço que tinha, dando lugar, então, a um parlamentar do Progressistas. Hoje deve ser, inclusive, um dia de várias manifestações na Casa de Leis curitibana, inclusive com uma possível, eventual, última fala do ex agora, né? Ainda vereador, mas quase ex-vereador, Toninho da Farmácia, que deve terminar essa semana já sem estar ocupando a cadeira na Câmara de Curitiba. E claro, qualquer outra informação sobre essa situação e os outros dois processos que ainda precisam de uma decisão final lá em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, a gente segue acompanhando aqui da TMC Curitiba e traz todos os detalhes ao longo da programação.
Valeu, obrigado pelas informações, Brian Valêncio. E você participa aqui do Start TMC, mande a sua mensagem pra gente. Olha os teclados aí, ó. Muito bom, muito bom. 11972211001, 11972211001. Você que tá em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, também em Belo Horizonte, no Recife, em Curitiba. Enfim, você participa com a gente em qualquer região do universo também pelo nosso aplicativo que você baixa no seu smartphone. Seguinte, agora meio ambiente no Start TMC, cerca de 80% das colônias de coral de fogo morreram por conta do aumento da temperatura do oceano. Uma pesquisa foi realizada para tentar encontrar uma alternativa e o repórter Júlio Andrade traz as informações.
O monitoramento é realizado na APA Costa dos Corais e acontece entre Pernambuco e Alagoas. O estudo foi de forma inédita no Nordeste brasileiro. A tentativa para retardar o colapso se dá por meio de uso de probióticos para aumentar a resistência dos corais às ondas de calor marinhas. O experimento, conduzido pelo Projeto Conservação Recifal, acontece em um ambiente controlado e utiliza colônias conhecidas popularmente como coral de fogo, uma das estruturas mais importantes para a formação dos recifes do litoral nordestino, que, além de ajudar na dissipação de energia das ondas, funciona como abrigo para diversas espécies marinhas e participa da manutenção do equilíbrio ecológico dos recifes. Dados recentes mostram que os recifes brasileiros vêm sofrendo impactos cada vez mais severos devido ao aquecimento oceânico. A iniciativa é feita diante do avanço dos eventos de branqueamento registrados no Atlântico Sul. O estudo apontou ainda que a colonização das estruturas mortas por algas dificulta a recuperação natural dos recifes. A pesquisa tenta reproduzir em laboratório as condições ambientais enfrentadas pelos recifes durante eventos extremos do aquecimento do oceano. Hoje, a estrutura experimental conta com 24 aquários e quase 100 fragmentos de coral de fogo monitorados diariamente por pesquisadores, estagiários e mergulhadores científicos. Os probióticos utilizados na pesquisa são compostos por consórcios bacterianos, conjuntos de bactérias benéficas capazes de interagir com o microbioma natural dos corais. A próxima etapa será levar esse experimento para um mergulho em campo.
Todas as informações, dessa vez com Júlio Andrade, agora nós vamos com André Rocha. A justiça determinou que uma mineradora pague 50 milhões de reais para reparar danos a uma comunidade de Minas. A empresa norte-americana explora níquel no Vale do Jequitinhonha. André Rocha.
A juíza determinou que a mineradora pague 50 milhões de reais em indenizações para a reparação da exploração de níquel no Vale do Jequitinhonha, uma região que fica no norte de Minas Gerais. De acordo com a justiça, as comunidades no entorno foram prejudicadas. Casas, por exemplo, ficaram trincadas, há tremores de terra constantes. Além disso, de acordo com a população, a poeira é muito forte, o que tem trazido problemas respiratórios para as pessoas. Além disso, a juíza determinou que uma assessoria seja contratada exatamente para estudar os danos ambientais e para os seres humanos, e também que a partir de agora a mineradora tenha mais cuidado e, por exemplo, não faça atividades durante a madrugada, entre 10 da noite e 6 da manhã. Nós procuramos a mineradora multinacional Sigma, que tem a maior parte do capital norte-americano, mas eles ainda não se pronunciaram.
Obrigado pelas informações, André Rocha, em Belo Horizonte. A gente muda de assunto agora. Ah, chegou a hora de falar de Carlo Ancelotti, a convocação do Brasil. O Ancelotti anunciou então os 26 jogadores convocados para defender o Brasil na Copa do Mundo. Claro, né? O retorno de Neymar é o que chama mais atenção, mas outras novidades também, surpresas, enfim. Quem conta pra gente é Leonardo Pinheiro.
E foi aqui no Museu do Amanhã que Carlo Ancelotti anunciou os 26 nomes da seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo FIFA, que terá transmissão aqui da TMC. E teve direito à paradinha na letra N no momento do anúncio de Neymar Júnior, camisa 10 da equipe do Peixe. Apesar de ter apenas 15 jogos nessa temporada com a equipe santista, o treinador italiano da seleção brasileira escolheu o jogador não só pela qualidade, mas também pelo poder de liderança do jogador. Apesar desse cenário, Ancelotti não garante titularidade ao Neymar.
Escolhemos Neymar não porque pensamos que vai ser um boa reserva. Escolhemos Neymar porque pensamos que pode aportar e meter suas qualidades para a equipe. Que jogue um minuto, que jogue cinco minutos, que não jogue, ou que jogue 90 minutos, ou que tire o pênalti. Escolhemos esses jogadores porque estou certo que vão aportar algo para a equipe.
26 nomes escolhidos e agora Carlo Ancelotti e esses atletas terão um pouco menos de um mês à disposição para treinarem e ampliarem, quem sabe, o entrosamento até a estreia na próxima Copa do Mundo. Comoção dentro e fora do Museu do Amanhã no momento do anúncio de Neymar como convocado e camisa 10 da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo.
Neymar Júnior.
Parecia um gol, né? Você bem citou aqui, quando a gente estava aqui acompanhando a reportagem, a Fernanda falou, parecia um gol quando o Ancelotti falou, citou o nome do Neymar, portanto vai para a Copa do Mundo, aí fica a dúvida, vai ser titular? Não, vai ser reserva? Enfim, Copa do Mundo aqui na TMC, cobertura completa da Copa do Mundo do Mundial 2026, você vai conferir tudo aqui na Transamérica, que agora é TMC.
Quem escuta sabe, a gente continua aqui com o nosso giro de repórteres e começou nesta segunda-feira na capital paulista a edição 2026 do maior evento supermercadista do mundo. A feira APAS Show reúne líderes do setor, indústrias, varejistas e autoridades para debater tendências, inovações e maneira de fortalecer a cadeia produtiva do varejo alimentar. Na abertura do evento, que conta com empresas brasileiras e internacionais, um dos focos foi a discussão sobre a escala 6x1 e o Bernardo Silva acompanhou tudo.
A 40ª edição acontece no Expo Center Norte, com 900 expositores de mais de 20 países diferentes, apresentando aqui os produtos para o público, onde nomes importantes marcaram presença, como o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, e o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin. Durante o evento, o presidente da APAS Show, Erlon Ortega, comentou que a edição de 2026 tem dois temas que ganham destaque. São eles, o avanço do segmento de frutas, legumes e verduras, buscando assim acompanhar o movimento da sociedade que busca por uma postura mais saudável, e o fim da escala 6x1. O presidente da APAS, Erlon Ortega, defende espécies de compensações para os empresários caso a mudança aconteça. Vamos ouvir.
Eu tenho a dizer que o 6x1
ele, ou 5x2, ele tem pontos positivos e negativos. Mas, na nossa opinião, nós queremos uma discussão mais moderna. Essa discussão está um pouco ultrapassada. Então, eu acho que a nossa discussão, ela tem que ser liberdade. Quem quiser trabalhar mais, trabalha mais. Quem quiser trabalhar menos, trabalha menos. Quem quiser ficar no modelo atual, fique. Mas que a gente possa, dentro das regras trabalhistas, dar mais produtividade e sair desse modelo engessado.
E o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, rebateu as críticas que o modelo apresentado pelo governo federal sofreu aqui no evento. Ele disse que o momento é de diálogo.
Sobre a jornada de trabalho, é uma tendência mundial. À medida que a tecnologia permite você fazer mais com menos gente, eu cada vez que uso tecnologia, eu produzo mais com menos pessoas, é uma tendência mundial de você ter uma jornada menor. Então o presidente Lula encaminhou a proposta ao Congresso Nacional, cabe agora ao Congresso Nacional discuti-la e votá-la.
Vale lembrar que o evento é o maior supermercadista do mundo e por isso reúne milhares de pessoas interessadas em ficar de olho nas projeções e inovações que estão chegando no mercado. Quem tiver interesse em participar, ele vai até quinta-feira com 4 dias de duração. Para mais informações, basta buscar pelas redes sociais da APA Show.
5:21 e tem muito assunto ainda pela frente aqui no Start TMC. A gente começou às 5h, nós vamos até às 7h. Já tem muita mensagem aqui sobre o Neymar, convocação, mas eu vou falar no próximo bloco que a gente vai falar mais de esporte. Você já tem mensagem aí? Ou...
algumas mensagens chegando já aqui, mas eu vou falar também daqui a pouquinho.
Suspense
pra
também.
Pra deixar um suspense no ar.
Tipo
é
um Ancelotti aqui. 5:22, Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né?
E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h, vem! Vai ter sobremesa. Transamérica.
Start TMC. Quem escuta sabe. Transamérica TMC.
5:23, Start TMC no ar e você participa com a gente aqui no 11972211001. Você acompanha o Start TMC em várias regiões do país, em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Recife também, em Curitiba e, claro, o assunto Neymar, né? Dominando as redes sociais, a entrevista coletiva de Carlo Ancelotti depois do anúncio dos convocados foi dominada pelo assunto Neymar, nem poderia ser diferente. E o técnico da seleção brasileira destacou: Neymar teve um bom desempenho, por isso foi convocado, mas terá a mesma obrigação dos outros convocados. Vamos acompanhar.
Hicimos la evaluación de Neymar todo el año y vimos que en ese último periodo él jugó con continuidad, que mejoró su condición física y pensamos que él es un jugador importante y va a ser un jugador importante en esa Copa del Mundo. Él tiene el mismo papel, la misma obligación que todos los otros 25, tiene la posibilidad de jugar, de no jugar, de estar no banco, de entrar. Entonces él tiene la misma responsabilidad que tienen los otros.
Ancelotti então falou que o foco da avaliação sobre Neymar foi a parte física e que sua presença no vestiário pode ajudar a equipe como um todo.
La evaluación de todo el año ha sido solo la parte física. Hemos siempre hablado de eso. Era solo para Neymar, solo un tema físico. Os últimos jogos jogou com continuidade, pode ser que ele tenha a possibilidade de melhorar sua condição física em este período até o primeiro jogo da Copa. Ele tem essa oportunidade, mas pensamos que, a parte disso, a experiência, este tipo de competição, o carinho que tem no grupo, pode criar também um ambiente melhor no grupo e ajudar o equipe a sacar o melhor.
Outro trecho que chamou a atenção durante a coletiva de imprensa de Carlo Ancelotti, quando ele cita que é importante não colocar todas as expectativas em cima de um único jogador.
Neymar tem o mesmo papel que têm os outros jogadores, de aportar, porque eu acho que é importante não fixar toda a expectativa sobre um jogador. Eu acho que temos uma responsabilidade comum como equipe e cada um tem que aportar e meter as próprias qualidades só para uma coisa: ajudar a seleção a ganhar a Copa do Mundo.
Todo mundo esperando por esse discurso, né, de Ancelotti, uma super expectativa, todo mundo aí ansioso para que comece então a Copa do Mundo. E Copa do Mundo é na TMC, 5 horas e 26 minutos.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Cinco horas e 27 minutos e muitas mensagens chegando pra gente, claro, sobre o assunto Seleção Brasileira, Copa do Mundo. A gente contextualiza aqui: o Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, Brasil e Marrocos, às 7 horas da noite, é um sábado, em Nova Jersey. Brasil no grupo C da Copa, com Escócia, Haiti e Marrocos. A torcida realmente total pela Seleção Brasileira. E olha só, hein? Muita gente participando, o Otávio aqui mandando mensagem, ele que é de Vitória do Espírito Santo, acompanhando pelo aplicativo da TMC. Bom dia, Fernanda, bom dia, Tebas, o Neymar joga muito, que bom que foi convocado. Henrique Guzmão em Curitiba, pode não viver o auge, mas continua sendo decisivo. A Camila Montenegro também mandando mensagem, ela que é do Recife. Copa do Mundo tem que convocar os melhores, o Neymar não está bem, escreve a Camila aqui. Então a gente vê essa diferença também nas opiniões da nossa audiência.
Aqui no YouTube tem também o Silvio Rezende, de Brasília. Gostei da postura do Ancelotti, ninguém pode ter cadeira cativa na seleção, nem o Neymar. Então você vê que são várias opiniões, né? A pauta Neymar é uma pauta à parte, a gente vai falar ainda mais sobre isso no jornal, sobre Seleção Brasileira, sobre Copa do Mundo, sobre Neymar. Então deixa a sua opinião e também sobre outros assuntos aqui no Start TMC, que inclusive nós vamos ter agora um caso...
giro de manchetes.
Um giro de manchetes.
Exatamente. 5 horas e 28 minutos, o presidente Lula diz que está aberto a negociações com qualquer país que seja para exploração das terras raras e minerais críticos no Brasil, para que seja então realizada essa operação, que é bastante polêmica, inclusive. A declaração foi dada durante um evento de entrega de novas linhas do acelerador de partículas Sirius em Campinas, no interior paulista.
Lula disse que espera que Donald Trump pare de brigar com o presidente chinês Xi Jinping e passe a se associar com o Brasil para projetos ligados aos minerais críticos. Vamos acompanhar a fala do presidente.
A gente vai ter que contar com a inteligência e a ciência e o conhecimento de vocês para a gente dar um salto de qualidade e ver se num curto espaço de tempo a gente faz com que o Trump de brigar com o Xi Jinping e venha se associar a nós para que a gente possa explorar aqui. Nós não temos veto a ninguém, nós não temos preferência por ninguém. Aqui pode vir chinês, pode vir alemão, pode vir francês, pode vir japonês, pode vir americano, pode vir quem quiser. Desde que tenho consciência de que o Brasil não abre mão da sua soberania para dizer os minerais críticos são nossos, a terra rara são nossa e a gente quer explorar aqui dentro.
5 horas e 30 minutos e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu que as mudanças na escala 6x1 devem considerar não só os interesses dos trabalhadores, mas também os empregadores.
A fala foi durante a abertura da APAS Show 2026, a maior feira supermercadista do mundo, que acontece nessa semana em São Paulo. E a gente trouxe todos os detalhes com o nosso repórter Bernardo Silva. E agora a gente vai acompanhar a fala do governador.
É lógico que todo mundo quer que o trabalhador possa ter uma escala menor e possa ganhar a mesma coisa, possa estar com seus entes queridos, mas a gente não pode enganar o trabalhador. Essa é a grande questão. E trabalhador e empreendedor funcionam juntos, formam um único sistema. Não adianta achar que vai cuidar do trabalhador sem cuidar do empregador. E como é que a gente vai cuidar do empregador? Quem está falando em desoneração de encargos? Imagina aquele empregador que hoje paga 3 mil reais para ser um funcionário, mas queria pagar 6, poderia pagar 6 e não paga, porque esse dinheiro é subtraído por meio de encargos pesados. E não adianta achar que, de repente, aquele trabalhador que vai ter uma jornada reduzida, mas vai perder o seu poder de compra, vai aproveitar essa jornada com a sua família. Vai ter que perder o tempo livre fazendo o bico para garantir o mínimo de renda.
A gente acompanhou a fala, então, de Tarcísio de Freitas. Nos destaques internacionais, agora, o governo do Irã avalia reabrir o Estreito de Hormuz, no entanto, com restrições diretas a embarcações de países considerados agressores, como os Estados Unidos e aliados. A proposta prevê a retomada parcial do tráfego marítimo, com liberação para navios de nações que não participaram do conflito, enquanto Teerã tenta ali manter com o controle estratégico sobre uma das rotas mais importantes para o mundo em relação ao petróleo. O estreito, responsável por cerca de 20% do fluxo global de energia, segue no centro da tensão geopolítica desde o início dos ataques, com impacto direto nos preços internacionais e também no abastecimento.
Paralelamente, o Irã mantém negociações indiretas por meio de mediadores e condiciona qualquer avanço à liberação de ativos bloqueados e ao fim das sanções unilaterais impostas pelos Estados Unidos. O governo iraniano afirma que está preparado para todos os cenários, inclusive uma nova escalada militar, enquanto tenta equilibrar pressão econômica interna e disputa estratégica no Golfo Pérsico. 5:32.
Bom, a gente continua então aqui girando os assuntos e movimentando a nossa reportagem no Start TMC. O aumento dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes reforça um desafio urgente para o poder público e para a rede de proteção no Brasil. Leonardo Gomes tem as informações.
Os 5 estados com o maior número absoluto de vítimas registradas desde 2015 são São Paulo, com 100 mil casos, Paraná, 55.800 registros, Minas Gerais aparece logo na sequência com 41.700, além de Rio Grande do Sul, com quase 41 mil casos, e o Pará, na região norte do Brasil, com quase 35 mil registros de violência sexual contra crianças e adolescentes. O painel nacional do Ministério da Justiça contabiliza ao todo 486 mil vítimas entre 2015 e 2025. As meninas concentram a maioria dos casos, ou seja, são realmente a esmagadora maioria das vítimas, isso porque em todo esse período de 10 anos, 412 mil vítimas eram do sexo feminino, que equivale a quase 85% do total. Entre os meninos foram registrados 68.700 casos em 10 anos, de 2015 a 2025. A delegada Mariana Coelho, que atua no Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes aqui no Paraná, alerta que a internet é hoje a porta de entrada para que abusos aconteçam.
Os criminosos, eles começam procurando ali interesses em comum que eles teriam com essa criança, esse adolescente. Então eles vão se aproximar como se fosse uma relação de amizade. Eles vão tentar fazer com que o adolescente acabe falando alguma vulnerabilidade, alguma situação que o adolescente está passando. Eles vão se aproximar de uma maneira que somente ele entenda a situação que a criança ou o adolescente estão vivendo.
Mudanças bruscas de comportamento, isolamento, irritabilidade, ansiedade, depressão e resistência em permitir o acesso aos pais, ao celular, às redes sociais, à internet, podem sim ser sinais de que alguma coisa está errada e de que essas crianças e adolescentes possam estar sendo vítimas de algum tipo de abuso, de violência. A orientação da Polícia Civil é que familiares, professores e responsáveis mantenham um diálogo constante com crianças e adolescentes para identificar possíveis sinais de vulnerabilidade.
Pois é, dados preocupantes, dados estatísticos tristes, né? Que os olhos estejam mais voltados para as crianças e para os adolescentes. Agora, 5 horas e 35 minutos, a gente vai aqui agora com o maio. Maio é conhecido pelas campanhas de conscientização no trânsito que alertam para os riscos de acidentes e mortes nas estradas do país. Mas o mês também marca uma mobilização importante de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, que é o Maio Laranja. A campanha busca ampliar a conscientização sobre prevenção, identificação de sinais de abuso e a importância das denúncias. E uma delas é Conversas que Protegem, que vai levar às estações do metrô de São Paulo orientações para instruir pais ou responsáveis a abordar o assunto, então, com as crianças e os adolescentes. E aí, numa entrevista à TMC, a diretora-presidente do Instituto Liberta, Luciana Temer, falou sobre a importância dessa conscientização. Vamos acompanhar.
Eu acho que é importante a gente sempre lembrar